Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Um ciclone extratropical e também um sistema frontal avançam pela costa da região sul e assim continuam organizando as instabilidades para a faixa central e também leste dos três estados da região. Por outro lado, o tempo já abre na faixa oeste e áreas mais próximas da Argentina. O tempo também começa a ficar um pouco mais aberto e também com o retorno do sol entre nuvens na faixa sul do Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, tempo firme também do Espírito Santo até boa parte da Bahia. A aproximação da frente fria mantém chuva a qualquer hora do dia no estado de São Paulo. Tem previsão para elevados volumes acumulados entre a região metropolitana e também o litoral. Com o solo encharcado dos dias anteriores, ainda há risco para transtornos. Na capital paulista, por conta do tempo mais fechado, a temperatura já não sobe tanto. E a máxima fica na casa dos 26 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Sete horas, três minutos.
Repita.
7:03.
Juízes auxiliares do STF já estão ouvindo 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que fecharam um acordo de delação premiada.
A morte do ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato, trouxe um risco de atraso do trabalho.
A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, determinou que os auxiliares do falecido ministro prossigam com o trabalho.
As audiências protocolares de homologação dos acordos são fundamentais para o seguimento dos processos.
Por doping, equipe da Jamaica de revezamento 4x100 perde o ouro conquistado na Olimpíada de Pequim e o Brasil herda a medalha de bronze.
Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional confirmou que o atleta Nesta Carter fez uso de metilexanamina, um estimulante proibido.
Na Olimpíada de 2008, além de Carter, que abriu o revezamento, a equipe jamaicana contava com o astro Usain Bolt, Asafa Powell e ainda Michael Frater.
O ouro será entregue para Trinidad e Tobago, a prata ao Japão e o bronze aos brasileiros José Carlos Moreira, Bruno Lins, Vicente Lenilson e Sandro Viana.
A tentativa de fechar acordo de delação premiada, Marcos Valério promete entregar 50 autoridades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
Segundo a defesa, os anexos oferecidos ao Ministério Público Mineiro contêm relatos preliminares e documentos inéditos sobre o mensalão do PSDB.
O advogado Roberto Kobayashi Júnior disse que quer assinar acordo com a autoridade estadual antes de seguir para a Procuradoria-Geral da República.
O defensor de Marcos Valério afirmou ainda que denúncia e provas que interessam à Operação Lava Jato serão entregues posteriormente.
O Estado do Pará deve ignorar o parecer da FUNAI e autorizar a exploração de ouro nas margens da barragem da usina de Belo Monte.
A Fundação Nacional do Índio diz que há falhas num estudo sobre o impacto que a mineração pode causar a comunidades indígenas.
A canadense Belosan, dona do empreendimento, promete injetar R$1,2 bilhão na região e captar 4.600 quilos de ouro por ano.
O governo estadual afirma que as comunidades indígenas vivem acima de um raio de 10 quilômetros do projeto, parâmetro para estabelecer o impacto.
O governo federal anuncia hoje o déficit do INSS de 2016.
A expectativa é que o rombo chegue a R$149,7 bilhões.
A Previdência responde por 90% do déficit total nas contas do governo federal no ano passado.
O número, que inclui ainda o Tesouro Nacional e o Banco Central, será apresentado na semana que vem e deve trazer rombo de R$167 bilhões.
Tribunal de Contas da União bloqueia repasses públicos para a Ferrovia Transnordestina.
O TCU apontou que a ferrovia, uma das obras de infraestrutura mais atrasadas do Brasil, teve custo de R$11,2 bilhões.
A decisão atinge repasses da estatal Valec, do BNDES e da BNDES para a empresa de participação do Banco Público.
Em nota, a Transnordestina Logística disse ter cumprido os requisitos técnicos de qualidade e que os atrasos são reflexos de falta de aportes públicos.
Candidatos à presidência da Câmara, Rodrigo Maia e Jovair Arantes, apresentaram projetos para favorecer os próprios doadores.
Com campanhas financiadas pelo mercado financeiro, o deputado do DEM foi o autor, em 2004, de uma proposta para proibir a CPMF, extinta em 2007.
Rodrigo Maia também apresentou projetos em favor de setores de petróleo e gás e de bebidas, responsáveis por 28% das doações.
Jovair Arantes, do PTB, é autor de textos em prol dos setores de equipamentos, de seguro privado e de bebidas, que doaram 61% do arrecadado por ele.
Apesar dos problemas de acesso de candidatos à página do Sisu, o MEC mantém prazo de inscrições do Sistema de Seleção Unificada.
A edição do primeiro semestre desse ano do Sisu será encerrada às 23h59 de amanhã.
Pelo Sisu, os estudantes usam a nota do Enem para disputar 230 mil vagas nas universidades públicas.
Apesar dos problemas de acesso nas primeiras 37 horas, 1 milhão 630 mil estudantes se inscreveram.
Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República pede que a Operação Metis volte à primeira instância.
Rodrigo Janot afirmou que a investigação sobre 4 policiais legislativos suspeitos de obstruir a Lava Jato não usurpou as competências do STF.
Em outubro de 2016, o ministro Teori Zavascki suspendeu os efeitos da operação no Senado e remeteu o processo à Corte Suprema.
Para Rodrigo Janot, não há nenhuma indicação de que algum parlamentar que tem foro privilegiado tenha participado da ação.
Jornal da Manhã, 7h08.
Repita.
7h08.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
O prefeito João Dória eleva o tom contra os pichadores. Repórter Tiago Muniz.
O prefeito de São Paulo promete endurecer ações contra pichadores e deve encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal para que eles sejam multados ou então, se não tiverem dinheiro, limpem os muros. João Dória Júnior deu as declarações no começo da tarde desta quarta-feira em resposta à intervenção feita num grafite do artista Eduardo Cobra, um dos 8 autorizados pela prefeitura ao longo da Avenida 23 de Maio. A obra amanheceu coberta de tinta cinza, com uma imagem do próprio Dória vestido de pintor, como se ele estivesse apagando o grafite. O prefeito da capital diz que vai enviar o projeto de lei à Câmara contra os pichadores e faz um ultimato a eles.
A Câmara Municipal de São Paulo, a meu pedido, está fazendo um projeto de lei para penalizar fortemente os pichadores com multas muito pesadas que, se não puderem pagar, vão trabalhar, vão pegar a tinta, o pincel e vão pintar a porcaria que fizeram, seja onde for. A Prefeitura de São Paulo, volta a dizer, não dará a menor tolerância a pichadores. Ou mudam de profissão, ou se tornam artistas, ou vão fazer o que desejarem, ou mudem de cidade.
O prefeito João Dória Júnior diz ainda que as ações contra os pichadores serão intensificadas pela Polícia Civil, pela PM e pela Guarda Civil Metropolitana. Na madrugada de quarta-feira, o jornalista Pedro do Amaral Souza foi detido pela GCM depois de ter pichado o monumento ao apóstolo Paulo na Praça da Sé. De acordo com o BO registrado no 8º DP da capital, no Brás Belém, o autor disse que fez uma intervenção artística para protestar contra a administração municipal. Ele foi liberado depois do registro da ocorrência.
Um homem que fazia segurança de um mercado em Santos, no litoral de São Paulo, foi assassinado a queima-roupa na tarde da última quarta-feira, enquanto trabalhava. As câmeras flagraram a ação.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
7:11.
Repita.
7:11.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, então a questão penitenciária ganhou, agora sem disfarce, um contorno político?
É, ganhou sim e não há nada de surpreendente nisso. Sempre é bom comentar uma boa notícia. E qual é? 7 dos 13 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça, renunciaram a seus respectivos cargos. Ufa! O presidente Hugo Leonardo foi junto. Estão todos de parabéns. Por quê? Porque tudo indica que eles concordavam com a política que estava em curso na gestão do governo petista e discordam da linha que Alexandre Moraes, o titular da Justiça, quer implementar. A política conhecida, como sabemos, defendida com ardor dos que se demitem e deixam cartas eivadas de retórica condoreira e protestos de extrema humanidade, gerou a situação de descalabro que assistimos. E nunca ninguém se demitiu, não é mesmo? Nem haveria razão, afinal, a turma dos 7 pediu para sair, porque, segundo entendi, queria mais do mesmo. Ao tentar explicar por que caiu fora, o tal Leonardo evidencia que se trata mesmo de mera questão política. Para lembrar, resolução assinada por Moraes ampliou em 8 o número de conselheiros. Os valentes entenderam como uma tentativa de controle daquela instância. Então Leonardo disparou. O ministro da Justiça, com a criação de novas vagas no CNPCP, busca um conselho vassalo de sua intenção truculenta e irracional para lidar com problemas sociais do país. Como se percebe, ele tem uma avaliação prévia das escolhas do Ministério e está usando a questão do Conselho como mero pretexto para atacar o ministro da Justiça. Mas a turminha se preparava para uma espécie de levante contra a Política Nacional de Segurança Pública. Assim, em sua carta de renúncia, o grupo alegou 13 razões para se desligar do órgão. Nem 12, nem 14, mas 13. Nem 10, nem 11, mas 13. Nem 15, nem 16, mas 13. Aliás, desde que começou o boato de que o Conselho estava inquieto, pensei, isso é 13 na cabeça. É claro que essa crise é fruto de um choque de concepções. E não, não se trata de um confronto entre a esquerda, essa que sai, e a direita, a que fica. Nada disso. Com efeito, quem se levanta é a turma das 13 razões. Isso está claro no vocabulário. Ocorre que basta ler o plano do governo para verificar se é mentirosa a afirmação de que a perspectiva simplesmente punitiva se sobrepõe a qualquer outra política de humanização do setor. Trata-se de uma mentira descarada. A questão aí sim é que os esquerdistas na área social não têm respostas a dar porque são vítimas de sua própria concepção de mundo, a saber. Ora, se os problemas carcerários derivam com efeito de uma causa essencial que são as mazelas sociais do Brasil, então a resposta possível é eliminar as tais mazelas. É o que lhes diz seu humanismo michuruca. E o que temos como resultado? O que se vê nos presídios, o que se vê nas cracolândias, o que se vê em suma na área social. Os esquerdistas acabam se apaixonando pelas misérias humanas e as transformam numa espécie de ética e até de estética. Ou você já viu algum veículo de comunicação subir um morro ou ir à periferia em busca de crianças que tocam violino? Sim, elas existem. Mas todos achamos natural que aqueles pretinhos e tão pobres e pobres e tão pretinhos cantem rap ou funk, não é mesmo? Essa gente está indo embora do conselho por 13 motivos? Que bom! Eu saúdo a decisão por um único motivo. Eles haviam se tornado dependentes do problema que deveriam resolver. E quando isso acontece, em vez de o sujeito ser um inimigo do mal, ele se torna um seu aliado. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 7:15.
Repita.
7:15.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Você sabe como funciona o treinamento de cães para guarda? Normalmente, os cães, eles são treinados a atacar diante de um comportamento suspeito ou quando o tutor ou o profissional que está com o cão pedir, né, ou mandá-lo atacar. Muitas vezes o cachorro ele acaba sendo treinado a atacar um figurante, que é uma pessoa que normalmente tem um preparo para ser atacada e usa uma roupa específica, ou então uma proteção para o braço. Quando o cachorro se depara com esse cobaia, por exemplo, ele tem que esperar a ordem do condutor ou esperar esse cobaia fazer algum comportamento que simule um ataque. Só nesses momentos que eles costumam ser permitidos a atacar. O problema é que as pessoas que têm um cão em casa, quando treinam ele para defesa e proteção, o cão ele pode errar no julgamento desse comportamento e atacar sem querer uma criança, ou um amigo que vai dar um tapa nas nossas costas, por exemplo, e aí o resultado disso pode ser muito ruim. Um outro cuidado que as pessoas devem ter é que muitas vezes o cachorro ataca e depois ele não quer largar. Isso é comum até em cães muito bem treinados. Por tudo isso, a gente deve pensar 2-3 vezes antes de querer estimular qualquer comportamento agressivo nos cães.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às 7h30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
Sete horas, 17 minutos.
Repita.
7:17.
Índice Dow Jones, principal indicador de Wall Street, supera pela primeira vez na história a barreira de 20 mil pontos.
Nesta quarta-feira, investidores demonstraram confiança de que o presidente Donald Trump aplicará estímulos à economia dos Estados Unidos.
O impulso do pregão em Nova York permitiu que o Dow Jones superasse o patamar 3 anos depois de ter alcançado pela primeira vez os 15 mil pontos.
A eleição do republicano para a Casa Branca já havia provocado altas seguidas da Bolsa.
Mais recentemente, medidas anunciadas pelo magnata, como planos para cortar os impostos e estimular obras, também impulsionaram o índice.
O gerente de câmbio, Reginaldo Siaka, recomenda, no entanto, que se evite a euforia com a economia norte-americana por enquanto.
A poupança americana é bolsa, então o pessoal tem que ficar bem atento nesse momento, justamente por causa da transição, que a gente não pode prever o que vai ocorrer daqui para frente.
Segundo o economista Gustav Gorski, o comportamento do índice Dow Jones reflete a retomada de consumo dos americanos nos últimos 2 anos.
Em entrevista a Felipe Palma, o especialista aponta que esse fator fortalece o mercado financeiro.
Nós teríamos uma retomada do consumo juntamente com a retomada de investimentos na economia americana. Isso, no curto prazo, obviamente, tem sido mais preponderante do que um possível aumento de juros mais rápido na economia dos Estados Unidos.
Trump tomou várias decisões favoráveis aos negócios desde que assumiu a presidência, incluindo a redução da carga regulatória sobre os fabricantes locais.
O Dow Jones é baseado nas ações de 30 das maiores e mais importantes empresas americanas, escolhidas pelos editores do jornal Wall Street Journal.
7:19.
Repita.
7:19.
Ladrões fazem 23 reféns em assalto à loja de eletrodomésticos em São Paulo. Fernando Martins.
Depois de 4 horas de negociação, policiais militares com o apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e da Rota, conseguiram liberar 23 reféns, vítimas de uma tentativa de assalto a uma loja de eletrodomésticos na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira. 7 bandidos invadiram a loja, localizada na Avenida Parapuã, e com a rápida chegada dos policiais, 5 assaltantes foram presos quando tentavam fugir com objetos roubados da loja. Um 6º assaltante chegou a render 3 pessoas, mas também foi preso em seguida, como explica o major do GAT, Valmor Racorte.
Já estava separado celulares, principalmente, filmadoras, esse tipo de material que já estava pronto para condições de levar quando foram surpreendidos pelo batalhão da 18º Batalhão.
O 7º criminoso, um rapaz de 28 anos, que já tinha passagens por furto e roubo, resistiu e levou os reféns para o estoque da loja. Ele estava armado com um revólver calibre .38, e durante as negociações pediu para que chamassem sua esposa. Após momentos de tensão na negociação, o assaltante se entregou e, segundo o major Racote, a ocorrência foi um sucesso, já que ninguém se feriu e os criminosos foram presos. A assessoria de imprensa da loja confirmou que nos últimos 8 meses o local foi assaltado 3 vezes. Ao todo, nesta ação, a polícia apreendeu 3 armas, uma pistola calibre 380 e 2 revólveres, sendo um tomado do vigilante da loja. Cerca de 40 policiais foram envolvidos na ocorrência. Os ladrões e as vítimas foram levadas para o 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, onde foi registrado o caso.
Jovem
Pan. 7h21.
Repita.
7h21.
A Polícia Federal prende em Goiás e no Distrito Federal integrantes de uma quadrilha de contrabando de agrotóxicos. Repórter Vitor Brown.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para combater a adulteração e o contrabando de agrotóxicos em Goiás e no Distrito Federal. A ação foi batizada de Poison Caché, expressão francesa que em português significa veneno oculto. Ao todo foram expedidas 46 ordens judiciais, sendo 15 mandados de prisões preventivas, 22 de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva. Segundo a polícia, um grupo criminoso contrabandeava agrotóxicos de origem chinesa através da fronteira do Brasil com o Paraguai. A substância era misturada de forma artesanal com um produto nacional e depois vendida a agricultores como se fosse original. Os produtores rurais desconheciam a fraude e acabavam usando os pesticidas no cultivo de alimentos. O delegado Sandro Paes, da Polícia Federal, relata que até venenos de rato eram adicionados aos agrotóxicos.
Constatamos é que havia mistura de raticida nesses produtos, nesses agrotóxicos, nesses inseticidas, para potencializar o poder de combate dos insetos.
Segundo o delegado Sandro Paes, o grupo usava embalagens reaproveitadas para vender os produtos falsificados. Isso porque o descarte das embalagens de agrotóxicos é controlado pelas autoridades e os produtores rurais são obrigados a devolver os pacotes em uma central de recebimento. Para burlar a legislação, os criminosos obtinham de forma irregular as embalagens de marcas conhecidas, que eram usadas para comercializar a mistura. Os envolvidos no esquema serão indiciados por diversos crimes, como contrabando, crime ambiental, pirataria e estelionato.
Bom, para você que ligou o rádio agora, o empresário Ike Batista teve a prisão decretada, prisão preventiva, decretada em nova fase da Operação Lava Jato, é a Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Os mandados foram autorizados pelo juiz Marcelo Bretas e as diligências são feitas nesse momento no Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que, de acordo com o advogado do empresário Ike Batista, ele está no exterior, mas assim que retornar ao Brasil, vai se entregar para as autoridades. Nesse momento, são cumpridas 4 conduções coercitivas e 22 buscas e apreensões. As diligências são parte dessa operação, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O empresário Ike Batista ainda não tem uma data certa para retornar ao Brasil e não foi também informado o local onde ele está.
7h24.
Repita.
7h24.
A dívida da União chega a 3 trilhões de reais. O resultado é do ano de 2016, uma alta de mais de 11% em relação a 2015. De Brasília, Luciana Verdolim.
A dívida pública federal fechou o ano passado em 3 trilhões e 112 bilhões de reais. Esse valor agrupa tanto o endividamento interno quanto externo e representa um aumento de 11,5% se comparado com 2015. Esse é o maior patamar de endividamento desde 2004, quando se iniciou a série histórica. O resultado, mesmo alto, segundo o governo, está dentro da previsão do Programa Anual de Financiamento. A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovo, explica que a variação leva em consideração a oferta de títulos públicos em leilão, o chamado Tesouro Direto, onde é possível, inclusive, fazer pequenas aplicações pela internet ou a emissão direta de títulos. Novos empréstimos também interferem no resultado, assim como sucessivos déficits primários. A secretária defende ainda a necessidade de se mudar o perfil da dívida.
O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro, de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e posteriormente a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos.
Agora, para 2017, a expectativa do governo é de um aumento de 500 bilhões de reais no endividamento. De Brasília, Luciana Verdolim.
7h26.
Repita.
7h26.
Corinthians conquista a Copinha. Repórter André Ranieri.
E o Corinthians venceu mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, bateu o Batatais por 2-1 no Pacaembu. Décimo título do Corinthians, que é o maior vencedor da história da competição. Jô, antes da conquista, já elogiava muito Carlinhos, autor de um dos gols do Corinthians.
Ele tem tudo para ser um ótimo centroavante. Eu tive o prazer, um pouquinho do ano passado, enquanto eu estava treinando para readquirir minha forma, ele treinou com a gente. Eu até passei um pouco da minha experiência, um pouco que eu sei, né? É claro que não é muita coisa, mas eu vi que ele é um menino que escuta bem, está executando bem, está em uma grande fase, né? A gente espera que ele dê continuidade quando voltar o profissional para nos ajudar bastante, que é um menino que tem muito futuro e tem uma semelhança muito grande. Quando eu subi, eu era bem magro, assim, ele é um pouquinho maior, era um pouquinho maior que eu, mas as características são bem parecidas.
E depois da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carlinhos também foi ouvido pelo microfone da Jovem Pan e retribuiu os elogios de Jô.
Jô é como eu falei, o Jô, o Christian, é os caras que me ajudam, o elenco todo do profissional sempre me ajudou, o Jô também. O Jô é sem comentários, sem palavras. O Jô sempre apoiou eu ali e me ensinou e estava dando certo. As dicas que ele estava passando para mim deu certo.
O goleiro Gerson do Batatais e também o meio de campo Pedrinho do Corinthians, eles foram eleitos os melhores jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pedrinho falou sobre a atuação dele nessa Copa São Paulo de 2017.
Cara, sempre acreditei no meu potencial, sabia que uma hora podia despontar. Fico feliz em poder ter sido o melhor jogador da Copinha. É um momento único para mim, um momento maravilhoso. E mais que isso, ser campeão da Copa São Paulo.
Tá então o Pedrinho, né? Grande destaque do Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem boas possibilidades de subir para os profissionais, assim como o técnico Osmar Loss. Né? Ele será agora auxiliar do Fábio Carilli e vai trabalhar com esse elenco profissional do Corinthians. Outros atletas também podem subir, né? O Carlinhos e o Mantuan já faziam parte dos profissionais e desceram para o Sub-20 apenas para a disputa da Copa São Paulo. Falando agora sobre contratações, negociações, Corinthians ainda tenta se reforçar para essa temporada de 2017. Jadson está praticamente tudo certo entre ele e o Corinthians. Jogador pode ser anunciado a qualquer momento como oitavo reforço da temporada. E o Drogba, a novela continua. A expectativa é que até o final de semana, Drogba se decida. Já tem a proposta do Corinthians em mãos e agora vai se decidir. Defende o Corinthians em 2017 ou vai para algum outro clube?
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h30.
Repita.
7h30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Direto para o Sistema Anchieta Imigrantes, bom dia para você, Guilherme Amaral.
Bom dia, Tiago Brache. O Sistema Anchieta Imigrantes apresenta lentidão na chegada a São Paulo nesta manhã de quinta-feira, pela Via Anchieta do 13 ao 10 e pela Rodovia dos Imigrantes do 16 ao 14, por excesso de veículos. Demais trechos do sistema, tráfego normal, rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga, Piaça Guerra e Padre Manuel da Nóbrega, todas com movimentação tranquila nos dois sentidos. Travessia Marítima Santos Guarujá opera com 6 balsas, tempo de espera 20 minutos.
Olha, uma informação passada pelos nossos ouvintes estão falando sobre o trânsito na Ayrton Senna, no sentido do interior. Teve um acidente com uma carreta um pouco antes do primeiro pedágio. A Polícia Rodoviária já está no local. 2 faixas da pista estão fechadas, segundo as informações dos nossos ouvintes. Ainda falando sobre Ayrton Senna, tem um carro quebrado no quilômetro 19, no sentido de São Paulo, na altura da rodovia Hélio Smith. Teve um atropelamento com um veículo na pista local da marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, na altura da ponte da freguesia do Ó. Nesse momento, 2 faixas. As 2 faixas da esquerda estão bloqueadas e o motorista enfrenta lentidão desde a rodovia dos Bandeirantes na entrada da rodovia, na entrada da marginal, a partir da rodovia dos Bandeirantes.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. Eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan, a Rádio do Brasil, para acompanhar as notícias, para você ficar bem informado com o Jornal da Manhã. Nesse momento, 22 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Depois do feriado, o rodízio hoje está de volta. Vale para os carros com as placas que terminam em 7 e 8. Atenção, a Polícia Federal está nas ruas. O alvo é o empresário Ike Batista. Quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017.
Vambora, vambora, olha a hora.
Vambora, 7 horas 32 minutos. 7h32.
Você está na Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, pelos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jovempan.com.br. Lembrando que a Jovem Pan é o rádio com imagem. Você também assiste ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso site. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. O nosso WhatsApp é o 93170620. 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Polícia Federal cumpre nessa manhã mandado de prisão preventiva contra Ike Batista durante a Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato.
Agentes fazem busca e apreensão na casa do empresário, acusado de pagar propina na gestão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
É, lembrando que o empresário Ike Batista não está no Brasil, essa informação foi passada pelo advogado dele, mas quando ele retornar ao Brasil, ainda não tem o dia, a data, ele vai se entregar à polícia.
Outras 5 prisões, 4 conduções coercitivas e 21 buscas foram autorizadas pelo juiz federal Marcelo Bretas.
Todas as ações nesta quarta-feira estão sendo realizadas no Rio de Janeiro.
Após AVC, ex-primeira-dama Marisa Letícia continua em coma induzido na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.
Nesta quarta-feira, a mulher de Lula passou por um novo procedimento cirúrgico para a introdução de um catéter para monitorar a pressão do crânio.
Passada uma semana da morte de Teori Zavascki, Supremo Tribunal Federal, houve 8 executivos da Odebrecht.
Os depoimentos foram tomados por juízes auxiliares nesta quarta-feira e espera-se que Marcelo Odebrecht testemunhe amanhã em Curitiba.
Polícia Federal fecha jornal durante a segunda fase da Operação Miragem Marília, interior de São Paulo.
Na primeira etapa da investigação, em agosto de 2016, 2 rádios do conglomerado Central Marília de Notícias foram fechadas por fraude.
Presidente dos Estados Unidos decreta a construção de um muro na fronteira com o México e amplia a repressão contra imigrantes.
Nesta quarta-feira, Donald Trump indicou ainda que irá revisar técnicas de interrogatório banidas por Barack Obama por serem consideradas tortura.
Só com atletas que atuam no Brasil, seleção vence a Colômbia por 1-0 em jogo de homenagem às vítimas da tragédia da Chapecoense.
Com o resultado desta quarta-feira no Rio de Janeiro, a equipe do técnico Tite vai reassumir a liderança do ranking da FIFA após quase 7 anos.
Vamos apenas realçar que foi um encontro também de grande fraternidade entre Brasil e Colômbia. Um exemplo bonito da fraternidade universal.
Corinthians é campeão pela 10ª vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Nesta quarta-feira, a equipe do Parque São Jorge venceu o Batatais por 2-1 no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
7:36.
Repita.
7:36.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Somente amanhã, aniversário de São Paulo, as lojas da Caltabiano Mercedes-Benz estarão abertas com condições especiais. Confira. Últimas unidades de C180 modelo 2016 por apenas R$ 139.900 à vista. E mais, toda a linha Mercedes-Benz modelo 2017 com descontos e condições exclusivas para o dia. Aproveite as lojas abertas no feriado e venha fazer um test drive. Avenida Pacaembu 343 ou Avenida das Nações Unidas 7945 Pinheiros. Acesse caltabianomercedesbenz.com.br e saiba mais. Pedestre, use sua faixa.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Você, ouvinte da Jovem Pan, internauta, se você quiser comentar as notícias do dia, mandar um recado aqui para a Jovem Pan, grave a sua mensagem, mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 São Paulo 93170620. Muita gente aqui no nosso chat do YouTube já interagindo com a gente, falando sobre a poluição sonora aqui de São Paulo, que é um grande problema que temos aqui. Mande a sua mensagem, converse conosco aqui no Jornal da Manhã. Aproveite, baixe o aplicativo Opinapan na loja do seu celular e participe das nossas enquetes.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7:38.
Repita.
7:38.
Primeiro acidente com as novas velocidades nas marginais em São Paulo acontece com um carro dentro do limite atual, mas acima do antigo.
O motorista bateu numa mureta da pista expressa da Marginal do Pinheiros e atingiu uma viatura da CET por volta de 1:30 da manhã de quarta-feira.
A partir da 00h, os automóveis já podiam circular na via em até 90 km por hora.
O diretor de operações da CET, Milton Persoli, afirma que o motorista em questão não superou o novo limite estabelecido.
Ele passou no quilômetro 14, no primeiro radar, antes da ponte do Morumbi, a 1:18, a uma velocidade de 80 km. Portanto, regulamentada, dentro da velocidade regulamentada. Ele passou no segundo radar, no quilômetro 12, após a ponte estaiada, 1:19, uma velocidade de 74 também, dentro da regulamentação. A diferença entre os dois pontos nos permitiu calcular a média da velocidade dele percorrida de 76,6 km. Portanto, ele não estava acima da média.
O presidente da CET adianta que os fatores que mais causam acidentes estão sendo combatidos.
João Otaviano Machado Neto diz, no entanto, que os indícios levam a crer que o acidente foi causado por outros fatores.
Nós fomos até o distrito onde foi registrado essa ocorrência para tomar cuidado de ver o boletim de ocorrência que foi feito. A nossa convicção é que ali foi um erro do condutor. Ou ele estava com algum comportamento derivado de alguma alcoolemia, ou ele dormiu no volante, porque não era uma posição onde você tivesse qualquer risco de via.
As informações foram divulgadas no balanço das primeiras 12 horas de monitoramento, quando ocorreram outros dois acidentes leves sem feridos.
O secretário municipal de Mobilidade e Transporte, Sérgio Aveleda, fala que a fiscalização tentará conter acidentes de madrugada e com motociclistas.
Nós temos inúmeros acidentes, por exemplo, que acontecem na madrugada quando os motoristas não obedecem nenhuma velocidade regulamentar. Saem das festas, dos bares, às vezes alcoolizados, ou a Operação Cidade Segura, somada à Marginal Segura, vai reprimir esse tipo de comportamento.
Os novos limites de velocidade nas marginais entraram em vigor na zero hora desta quarta-feira, aniversário de São Paulo.
Na pista expressa, a máxima ficou em 90 km por hora. Na central da marginal do Tietê, 70 e nas locais, 60 km.
Na faixa da direita das pistas locais, onde passam ônibus e é permitida a conversão à direita, a velocidade fica em 50 km por hora.
No caso dos veículos pesados, o limite fica em 50 km por hora nas pistas locais e 60 nas demais.
Olha, atualizando esses números do primeiro dia da mudança das velocidades, a CET informou que nesse primeiro dia da operação do programa Marginal Segura foram registrados 5 ocorrências nas marginais do Pinheiros e do Tietê. De meia-noite até às 7 horas da noite de ontem, o dia em que entraram em vigor as novas velocidades. Essa quarta-feira foi feriado aqui em São Paulo, o movimento nas vias foi menor. Segundo a Secretaria Municipal, em 2016 foram 2.593 acidentes nas duas marginais, o que corresponde a uma média de 7 por dia. Foram 2.378 ocorrências sem vítimas e 215 com vítimas. De acordo com o secretário Sérgio Aveleda, 21 pessoas morreram no ano passado nas marginais. José Valdo.
Gostei dessa matéria nossa de hoje pelos esclarecimentos dados, inclusive esse agora.
Sim.
Para evitar aquela ilação apressada e até leviana de que subiu de 70 para 90 e causou acidentes. Não é isso. O guarda explicou bem, guarda da CET, que a velocidade era de 76 e não havia alcoolismo, mas pode ter havido distração, pode ser celular, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se ele estivesse a 40, também o acidente teria ocorrido. E o cotejo com os acidentes do ano passado. Quer dizer, não tem nada a ver A com B, né? Não é porque subiu de 70 para 90 que houve um acidente na marginal. É uma ilação apressada. A linha está aberta para a companheira Carolina Herculin.
Ato oficial do presidente Michel Temer com a faixa presidencial virou meme nas redes sociais horas depois de divulgado nesta quarta-feira. Segundo o governo, a intenção da foto é passar serenidade e confiança com a bandeira do Brasil e um céu azul como fundo. Mas a finalização deu outra impressão. O principal alvo de críticas é a edição da imagem com muitos problemas, seja na sombra, no rosto ou no recorte do cabelo que deixou uma borda branca ao redor do PMDBista. E aí algumas montagens viralizaram. Segundo o publicitário Elcinho Mouco, que ficou responsável pelo conceito da foto oficial tirada em dezembro ainda, lá no Palácio do Jaburu, o retrato em si diz muito sobre o momento que vive o país.
A foto fala. Se você pegar o Fernando Henrique Cardoso, ele está na biblioteca. Se você pegar o Itamar Franco, ele está de saída do gabinete. Então, você pegar o presidente Lula, ele está sorrindo e tal. A ideia do presidente Temer era passar esse momento difícil, né, de reestruturar a economia, reestruturar a política, reestruturar o Brasil. E ele gostaria de ter a mensagem. A mensagem é a bandeira do Brasil, nada mais forte do que o nosso símbolo maior, ordem e progresso.
O retrato foi feito pelo experiente fotógrafo Orlando Brito e é a segunda opção apresentada ao presidente. Após as críticas, o publicitário admitiu no Radioatividade que a versão é preliminar porque tem baixa resolução e qualidade, o que pode ter distorcido um pouquinho a imagem.
O que está na internet, o que está no jornal, não tem qualidade. Não tem a qualidade que vai ser a foto exposta nos gabinetes e nem a que vai estar na galeria, a PB que vai estar na galeria dos presidentes. É que as pessoas criticam sem porque criticam com muito orgulho. Eu acho que o trabalho final está lindo e a foto, é como a gente diz, foto fala.
A fotografia é uma tradição entre os presidentes da República e será distribuída às repartições públicas federais. Também vai integrar a galeria de ex-presidentes e presidentes. A faixa usada pelo presidente, inclusive, é a mesma com que posaram os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. E diferente daquela usada pela presidente Dilma Rousseff.
7:45.
Repita.
7:45.
A Polícia Federal está nas ruas, deflagrou na manhã dessa quinta-feira a Operação Eficiência, a segunda fase da Lava Jato, um braço dessa segunda fase da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Um dos principais alvos é o empresário Ike Batista. Foi emitido contra ele um mandado de prisão preventiva, sem data para terminar, porém, ainda não foi cumprido porque o empresário não está no Brasil. Segundo o advogado dele, Flávio Martins, ele está fora do país, mas deve se entregar quando retornar ao Brasil. A Polícia Federal está na residência do empresário no Rio, aliás, desde cedo, onde também cumpre mandado de busca e apreensão. Ike Batista é acusado de pagar propina no governo de Sérgio Cabral, ex-governador do estado, preso na primeira fase da Lava Jato no estado, no dia 17 de novembro. Nessa fase, a Polícia Federal investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação no exterior de cerca de 100 milhões de dólares. Boa parte dos valores já foi repatriada, segundo a nota divulgada pela Polícia Federal. Ao todo, foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva e 4 de condução coercitiva, de acordo com a nota da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, um dos alvos é o próprio governador do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio de Janeiro, que já está preso. José Val.
Antigamente, o X era usado como uma expressão popular para definir o cerne de uma questão. Você falou, aí que está o X. É ali que estava a solução ou o centro da questão. O Ike usou o X nas suas empresas, só que sumiu. E onde é que está o X? Tem que ir para a cadeia, né? Essa foi uma das grandes fraudes do Brasil. O Brasil da corrupção, da alta corrupção que a gente nem imaginava.
É, e só lembrando que em 2016, Ike Batista chegou a ser levado para depor pela Força-Tarefa da Lava Jato, ele deu testemunho ao Ministério Público Federal e o que resultou no pedido de prisão do então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na época, Ike Batista afirmou que o ex-ministro pediu a ele um pagamento de 5 milhões de reais para o PT. Isso foi em novembro de 2012. Na época, o ex-ministro da Fazenda presidiu o Conselho de Administração da Petrobras e, sob orientação do PT, ele teria firmado um contrato fraudulento com uma empresa do casal de publicitários João Santana e Mônica Moura para fazer as transferências.
Está no esquema. Agora, como me lembro, o Reginaldo é X de Chilindró.
É isso aí.
7:48.
Repita.
7:48.
Agora espaço para o nosso repórter Vitor La Regina.
No mesmo dia em que anunciou o cumprimento de uma das maiores promessas feitas na campanha eleitoral de construir um muro na fronteira com o México, Donald Trump chamou a atenção por outra proposta que ele tem para o país. O republicano esclareceu diversas vezes que não confia no sistema eleitoral americano e que quer aumentar a segurança das consultas populares. Nesta quarta, pelo Twitter, ele disse que vai pedir uma grande investigação sobre fraudes eleitorais nos Estados Unidos. Trump afirma, ainda que não mostre provas, que 2 estados tiveram votos de imigrantes ilegais e até pessoas que já morreram. Sobrou para o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, defender a ideia diante dos questionamentos dos jornalistas. O secretário de imprensa destacou que a investigação não é sobre apenas as eleições de 2016, mas sobre o sistema inteiro. Ele antecipou que os resultados serão divulgados nos próximos meses. Spicer afirma que o presidente recebeu estudos entregues por certas pessoas que indicam que 14% dos eleitores da última eleição não eram americanos. Esses dados não foram divulgados pela Casa Branca. Trump foi derrotado no voto popular pela democrata Hillary Clinton por uma vantagem de 3 milhões de votos. No entanto, o republicano venceu nos estados mais importantes e faturou o cargo pelo sistema de colégio eleitoral.
7:50.
Repita.
7:50. Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujina o estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujina o estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujina o estresse não domina você. Sente a pressão com mais tranquilidade. Com
Maracugina, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Somente amanhã, aniversário de São Paulo, as lojas da Caltabiano Mercedes-Benz estarão abertas com condições especiais. Confira. Últimas unidades de C180 modelo 2016 por apenas R$ 139.900 à vista. E mais, toda a linha Mercedes-Benz modelo 2017 com descontos e condições exclusivas para o dia. Aproveite as lojas abertas no feriado e venha fazer um test drive. Avenida Pacaembu 343 ou Avenida das Nações Unidas 7945 Pinheiros. Acesse Caltabiano Mercedes-Benz .com.br e saiba mais. Pedestre, use sua faixa.
Emerson Fittipaldi está aqui para falar sobre o programa Marginal Segura.
Nas minhas corridas, a segurança sempre esteve em primeiro lugar. Agora, com a readequação da velocidade nas marginais, faça como eu. Não use celular dirigindo, respeite o motociclista, o ciclista e o pedestre. E lógico, respeite a sinalização. Nas pistas ou no trânsito, quem tem que estar na frente é a vida. Trânsito bom é trânsito seguro.
Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho. Na Loja 100, apenas R$ 890 à vista ou em 10 de R$ 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho por apenas 10 de R$ 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Sete horas 52 minutos.
Repita.
7:52.
Ano começa com o brasileiro mais confiante em relação à economia, com a queda da inflação e dos juros.
O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas subiu 6 pontos e indica que a população já está deixando o pessimismo de lado.
Em 2016, a medição teve 2 quedas consecutivas, com o aumento de desemprego e a alta do custo de vida.
A economista Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da pesquisa da FGV, avalia, no entanto, que ainda é cedo para prever a disposição do consumidor.
É um primeiro sinal positivo, então a gente ainda tem que aguardar um pouco mais para ter um pouco mais certeza se isso é uma reversão realmente de tendência. Pelo menos é uma expectativa positiva do consumidor, dado que por muito tempo esse indicador se permaneceu muito baixo, né, em termos históricos.
De acordo com Viviane Bittencourt, o brasileiro está menos pessimista até em relação ao desemprego.
O economista Roberto Troster analisa que a recuperação do país ainda é lenta, mas aposta em uma melhora.
Esse ano vai ter um crescimento positivo. O Brasil inteiro quer, não consegue mais conviver com desemprego alto. O Brasil tem tudo para crescer, tem gente, tem capacidade empresarial, recursos naturais. Teria que fazer alguns ajustes na política econômica para fazer acontecer. E pode fazer acontecer.
Roberto Troster acrescenta que a redução dos juros seria o primeiro passo para apressar a melhora econômica.
A confiança no emprego é outro passo importante para superar esse cenário pessimista.
7:54.
Repita.
7:54.
Direto para Brasília, aqui na Jovem Pan, informação do repórter Levi Guimarães.
Devido à maior crise hídrica já vivida na região, o governo do Distrito Federal decretou nesta quarta-feira situação de emergência pelos próximos 180 dias. A medida autoriza o GDF a fazer compras sem precisar de licitação e a receber repasses do governo federal para ações de socorro e abastecimento em situações extremas. Além disso, segundo o decreto, a ADAS, a Agência Reguladora das Águas, passa a ter o poder de definir mais restrições para o consumo. Isso vale tanto para domicílios como para indústria, comércio e lazer. As novas medidas devem vigorar enquanto durar o estado de emergência. Outro ponto de destaque do decreto é sobre o uso da água na agricultura. Uma das determinações é que a Secretaria de Agricultura fiscalize e oriente os agricultores no cumprimento das restrições. Os produtores não poderão, por exemplo, captar água do reservatório do Descoberto, que vai ficar restrito ao consumo humano. O reservatório do Descoberto foi o principal afetado pela crise hídrica. Hoje ele opera com 21,99% da capacidade, sendo que já atingiu um recorde histórico negativo de 18,9%. Já o volume das chuvas em janeiro aqui em Brasília segue abaixo da média histórica, como também aconteceu em dezembro. De Brasília, Levi Guimarães.
7:55.
Repita.
Faltam 5 para as 8.
O governo autoriza os reajustes nas tarifas de ligações de telefonia fixa para celulares. Os detalhes com o repórter Vitor Brown.
As chamadas de telefones fixos para celulares vão ficar mais caras em todo o país. A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou nesta quarta-feira um reajuste médio de 1,33% no valor das chamadas. A operadora mais afetada será a Vivo, que terá um aumento de 2,28%. Segundo a Anatel, os valores estavam defasados, já que o último reajuste foi aplicado em setembro de 2015. As chamadas de telefones fixos para o serviço de trunking, que é a comunicação via rádio, também vão subir. De acordo com o ato publicado no Diário Oficial da União, as operadoras deverão alertar os clientes antes que os novos valores sejam aplicados. O aviso deverá ser feito com, no mínimo, 2 dias de antecedência.
Olha, essa história da telefonia é algo inacreditável no Brasil. Inclusive, na segunda-feira, nós levamos ao ar aqui uma reportagem com Daniel Lian falando sobre os problemas, uma reportagem especial. E a gente fez a pergunta no Opinapan: você está satisfeito com o serviço da operadora móvel de telefonia? O resultado final da nossa pesquisa, 73% dos ouvintes dizem que não estão satisfeitos com a operadora móvel. As empresas provocam e fazem um verdadeiro estelionato contra os usuários, porque você tem um limite de internet, você usa por 10 minutos e a operadora já aponta que o limite da velocidade já foi consumido. É um absurdo. Os brasileiros pagam uma das telefonias mais caras do mundo para um serviço pavoroso que eles oferecem. E agora vem
sendo
esse reajuste,
José. Não tem noção nenhuma.
Você
não tem a informação.
Bom dia, Vera.
Bom dia, já cheguei bem no assunto.
No aparelho que você usou 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, não há. Quer dizer, é um negócio dominado pela empresa.
E aí você recebe aquele SMS, você já consumiu toda a sua internet, quer um pacote adicional, aí você dá um sim.
Aquelas coisas do Brasil que
a
gente não
entende.
Por que o cartão de crédito tem um rotativo caríssimo como tem? Por que a telefonia celular é uma porcaria, né?
Não, e agora está no ar a matéria, né, de que se você ligar do fixo para o celular da sua filha,
você vai pagar mais caro. Você vai pagar mais caro.
Por quê? Qual é a razão?
Pois é.
Qual é a razão disso, meu Deus? É um absurdo o que eles fazem, né?
A hora? 7:58.
Repita.
7:58.
Aqui no Jornal da Manhã, por imagens, também o comentário de Marcelo Madureira. Oi, Madureira.
Olá, pessoal. Falta educação. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Aqui é o Marcelo Madureira. Observar as manifestações das redes sociais acerca do AVC da Dona Maria da Letícia é revoltante. De um lado, os comentários de ódio e desumanidade daqueles que confundem as consequências das investigações da Operação Lava Jato com a saúde dos investigados e seus familiares. A impressão que eu tenho é que essas pessoas não têm capacidade de lidar com a liberdade de expressão. Confundem ódio com opinião, ou pior, não sabem distinguir um do outro. É sinal de uma profunda falta de educação, no sentido estrito e no sentido lato do termo. Essas pessoas, inclusive, se aproveitam do anonimato da internet para, de forma covarde, expressar os seus sentimentos mais vis. É o comportamento de quem não sabe viver numa sociedade civilizada. Por outro lado do problema, observo os demagogos e oportunistas que, tirando partido do sofrimento alheio, aproveitam-se da situação dramática que da dona Marisa Letícia para vitimizar o PT, Lula e seus comparsas. É coisa de gente vil e sem nenhum escrúpulo. Gente que é capaz de levar o debate político ao nível da mais baixa das baixarias possíveis. Misturar política com doença, gente, faz mal à saúde de todo mundo. A gente se encontra logo mais do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Patrick Santos. 3 em 1, agora das 17 às 18 horas, aqui na Jovem Pan. Até lá!
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal da Manhã, 8 horas.
Repita.
8 horas.